Ou seja, Elias, aqui dentro não é lugar para falar com você. Coloque-se na minha presença. Não escondido. Não fugido. Não com cobertor sobre a cabeça. Não com atividades até o pescoço para não pensar. Assim não. Fugindo não. Não enchendo a cara. Não fumando, pensando, jogando, se prostituindo. Não. Não adianta correr aos braços de Deus usando remédios que não curam. Coloque-se na presença de Deus para Deus falar com você. E se você é um dos deprimidos, seja em alto grau ou baixo grau, é com você que Deus quer falar. Coloque-se na porta da caverna, porque Deus vai falar. E Elias se colocou. E aconteceu ali um fenômeno, irmãos. Os irmãos viram o que aconteceu? Verso 11, diz a Bíblia, que quando ele se colocou ali na porta da caverna, olhando ali os montes, olhando ali aquelas pedras, e se alguma vegetação houvesse, olhando alguma vegetação, o que é que passou por ali?
Um vento forte.
Um vento forte. Alguém aqui já viu vento forte? Quer dizer, vê o vento que ninguém viu, né? Mas já presenciou o lugar onde está passando um ventão? Tá? Irmãos, há meses atrás, quando mudou o tempo, deu um vento lá na nossa casa. Uma caixa d'água dessas grandes, uma tampa em cima, talvez não estivesse muito presa, porque ninguém prevê que vai passar um pé de vento. O vento passou, catou a tampa da caixa e veio fazer a tampa da caixa parar na goiabeira da minha casa. Eu acho que essa tampa deve ter voado uns 100 metros. E para carregá-la precisa de duas pessoas. O vento é terrível. Eu vi um furacão, irmãos. E tem um chulé. Irmãos, a tempestade que esse vento provoca é imensa. Enquanto eu estava tentando filmar aquela tempestade, eis que cai uma árvore bem ali na rua. Por causa do vento, árvore grande, e ela caiu. Diz a Bíblia que passou um vento por Elias. Um vento forte, forte, como muitos vendavais que vem soprar sobre a nossa vida. E aonde o vento passa, ele levanta a poeira. E aonde o vento passa, ele levanta e muda o lugar das coisas. E às vezes, para que Deus fale ao coração de um crente, que Deus fale ao coração de um deprimido, é necessário fazer vento, levantar poeira, mexer nas coisas. Diz a Bíblia, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, o que veio? Hã?
Terremoto,
irmãos. Os terremotos são terríveis. Porque do terremoto você não tem para onde fugir. Dizendo, eu vou ficar aqui porque aqui é seguro. E de repente está tudo chacoalhando. Você vai para lá, chacoalha também. Você vai para lá, chacoalha também. Daqui a pouco é parede que começa a cair na sua cabeça. E o teto que arria. Coisa terrível. Isto é, aquilo que o vento não leva, o terremoto derruba. Na porta da caverna, Elias presenciou um terremoto que provavelmente deve ter abrido brechas, um terremoto que deve ter afundado o ambiente e levantado outras partes. Assim como na nossa vida, algumas vezes não é um vendaval que passa, é um terremoto que faz com que coisas que estão construídas na nossa vida vão ao chão. Sonhos que nós construímos vão ao chão, os nossos planos vão ao chão, e outras partes que já estavam no chão são erguidas de repente. Coisas inesperadas surgem na nossa vida. É um terremoto. Mas diz a Bíblia, o Senhor não estava no terremoto.
E depois do terremoto? Diz aí. E depois do terremoto? Fogo! Mas não é o fogo do Espírito Santo, fogo incandescente que deixa você cheio do poder. Não! É fogo de queimar, é lava. É fogo que queima e que derrete. Aquilo que o vento não levou e aquilo que o terremoto não conseguiu destruir, o fogo queima. E em lugar da coisa que havia ali, fica apenas cinzas. Porque há coisas da nossa vida, irmãos, que não tem jeito. Não adianta Deus fazer um vento e levantá-la e colocá-la de lado. Não adianta Deus mandar um terremoto e fazer com que ela trinque e caia no chão. Tem que queimar, porque você é capaz de pegar os pedaços e colar de novo. E cinzas você não cola, porque não tem jeito. Há coisas que para Deus falar com você, Ele precisa queimar, porque senão você constrói tudo de novo.
Se o seu coração for como cera, um vento resolve. Mas se o seu coração for como argila, duro como pedra, é necessário um terremoto, é necessário um fogo. Também depois do fogo, o que sobra? Sobra cinzas e as coisas preciosas. Madeira, feno, palha, foi tudo queimado. Agora, ouro, prata e pedras preciosas continuam intactas. Diz a Bíblia que depois deste fogo, Deus perguntou o que para eles. O que, que Deus perguntou para eles?
Fazes aqui.
Que fazes aqui? Mas Deus já não tinha perguntado isso? Tinha perguntado ou não tinha? Mas por que perguntou de novo? Esqueceu a resposta? Não. É que Elias não estava em condições de conversar com Deus. Elias não estava em condições de ouvir a resposta de Deus. E Elias responde a mesma coisa para Deus. Elias diz o quê? Ele diz: olha, eu sou zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só e procuram tirar minha vida. É aqui que Elias queria ouvir Deus falar. Muito bem, servo bom e fiel, fique aqui. Foi isso que Deus disse para ele? Não! Volta! Você veio aqui 40 dias pelo deserto, ficou ali no zinho, correu o caminho de um dia, onde você deixou seu funcionário aluno, por volta tudo por onde você veio, volta de novo. Não é solução.